DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na vossa companhia está hoje Nadia Issoufou. Os destaques da emissão da noite desta sexta-feira, 24 de setembro de 2021. Em Moçambique, Filipe Nyusi e Paulo Kagame fazem avaliação positiva da intervenção militar conjunta em Cabo Delgado.
Quero agradecer também a grande coordenação e colaboração. Este é um exemplo, acho, para a África.
3 anos depois do lançamento da Operação Transparência em Angola, as ilegalidades no setor dos diamantes voltam a ser uma realidade. E na Guiné-Bissau, adiamento dos festejos da independência causam descontentamento. Conheça também exposições dos afrodescendentes que concorrem às autárquicas em Portugal. Na base naval de Pemba, o presidente de Moçambique considerou esta sexta-feira o trabalho conjunto das tropas moçambicanas e ruandesas como um exemplo para a África. Filipe Nyusi recebeu hoje, no norte do país, o presidente ruandês Paulo Kagame, que agradeceu a força conjunta por ter conseguido libertar as zonas que estavam nas mãos dos terroristas na província.
Agora iniciaremos com trabalhos de garantia da manutenção da segurança nas zonas libertadas, por forma a permitir a reconstrução das infraestruturas devastadas por terroristas e o consequente regresso das populações que as haviam abandonado. A tropa ruandesa, em conjunto com os irmãos de Moçambique, vão, a partir de agora, manter segura estas zonas, de modo que haja a reconstrução.
O presidente ruandês participa como convidado de honra nas celebrações do 25 de setembro, dia das Forças Armadas de Moçambique, que acontecem em Pemba este sábado. E foi sobre este assunto que nós colocamos a nossa pergunta do dia na nossa página do Facebook, que era: que avaliação faz da cooperação militar entre Moçambique e Ruanda no contexto de Cabo Delgado? Tivemos várias respostas. Tony Freixot diz que é positiva. José Nhamaula responde: há muito negócio que não é divulgado aqui em Moçambique, contudo, veremos mais tarde. Deixemos para lá, diz este internauta, e deseja-nos uma boa noite. Boa noite, queridos, dizia, caros internautas.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
E passamos agora para Angola, onde 3 anos depois do lançamento da Operação Transparência, os estrangeiros voltam a tomar conta do negócio ilícito do diamante. Os recursos apreendidos no âmbito do plano do Executivo angolano, que visa combater a imigração ilegal e o garimpo, não beneficiou a província da Lunda Norte. Os habitantes denunciam que continuam a viver na indigência. Mais detalhes com Borralho Ndomba, a partir de Luanda.
Os efeitos positivos da Operação Transparência foram temporários. Esta é a opinião de ativistas e políticos entrevistados pela DW África, que acompanharam de perto a expulsão de mais de 500 mil de estrangeiros ilegais que estavam no território da Lunda Norte. Este sábado, 25 de setembro, faz 3 anos desde que as autoridades angolanas começaram a desmantelar as casas de compra e venda ilegal de diamantes, bem como a fazer a detenção dos garimpeiros em várias minas. O ativista Jordan Mwakambinza, munícipe de Lucapa, diz que a Operação Transparência enriqueceu a elite e empobreceu mais a população.
Foram apreendidos vários geradores de grande porte, mas as escolas desses municípios por onde ocorreu a operação continuam às escuras, como antes da nossa era. Só beneficiou os poderosos da Lunda Norte e do governo central.
Só no ano passado, as autoridades anunciaram que apreenderam mais de 125 pedras de diamantes e $1,700 no âmbito da Operação Transparência no município de Lucapa. O governo nunca deu explicações sobre em que projetos são aplicados estes bens e outros apreendidos no início da operação. O deputado pelo ciclo eleitoral na Lunda Norte, Domingos Oliveira, duvida que os referidos meios terão passado para a esfera do Estado angolano.
Então a operação passou aqui, onde se recuperou tantos meios que podiam ajudar tanto a própria administração local como outros serviços afim. Os meios desapareceram no abrir e fechar de olho. Serviu quem? Para onde?
O projeto, que foi bem aplaudido pela população, falhou porque a politização da operação sabotou o garimpo artesanal, que é o meio de sustento das famílias na região das Lundas, onde há um nível alarmante rápido de desemprego, diz Gaspar dos Santos, secretário-geral da Juventude de Renovação Social, braço juvenil do PRS. Gaspar fala também em privação de liberdade de circulação na região de Cafunfo, onde o povo padece de quase tudo.
Olha que eu entrei naquela província por volta das 8 horas da manhã e quando eram 15 horas estavam logo a me fazer o sinal que eu tinha que abandonar o setor de Cafunfo, porque aquilo às 18 fecham, tem cancela. Como é que um município tem cancela? Estão cortados o direito de liberdade.
O governador da província da Lunda Norte recusou falar sobre o assunto à DW África. Numa entrevista recente à revista angolana Figuras e Negócios, Ernesto Mwangala disse que a operação garantiu a ordem na exploração ilegal de diamantes. Major da Mwakambinza tem uma opinião contrária.
A operação Transparência colocou a desordem total, saque, aumento à pobreza, intensificou a corrupção, legalizou o garimpo.
A operação Transparência está sob reforma e a direção deste projeto poderá fazer pronunciamento em momento oportuno, disse uma fonte junto da Casa de Segurança do Presidente da República, a DW África. De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
No julgamento das dívidas ocultas em Moçambique, um empresário e um comerciante admitiram hoje terem recebido 225 mil dólares de uma empresa de construção civil acusada de ter sido usada como veículo do dinheiro das dívidas. Cremildo Manjate disse que recebeu em maio de 2014 um depósito de 125 mil dólares da empresa MM Construções. Já o réu Zulfikar Hamad, comerciante, admitiu que entraram na sua conta 100 mil dólares pagos pela Privinvest, empresa acusada de pagar subornos neste caso. O julgamento prossegue na próxima semana com a audição dos dois últimos arguídos, o antigo diretor da Secreta, Gregório Leão, e o antigo diretor da Inteligência Económica da instituição, António Carlos do Rosário. No sudoeste de Angola, mais de 1,3 milhões de pessoas sofrem de fome extrema devido à pior seca dos últimos 40 anos, segundo o Programa Alimentar Mundial, PAM, da ONU. As províncias mais afetadas são Cunene, Huila e Namibe, e os preços elevados dos alimentos e uma praga de gafanhotos estão a agravar o impacto da seca. O PAM diz que a situação é suscetível de piorar e o número de pessoas famintas pode atingir 1,58 milhões entre outubro e março de 2022, época de escassez, quando as reservas alimentares normalmente se esgotam. Na Guiné-Bissau, o procurador-geral ordenou hoje a abertura de um inquérito a eventuais responsabilidades criminais de líderes sindicais do setor de saúde, paralisado desde segunda-feira devido a um boicote dos técnicos por tempo indeterminado. Com o boicote, os técnicos reclamam o pagamento de salários e subsídios em atraso, o seu enquadramento no chamado Estatuto da Carreira Médica e ainda a melhoria de condições laborais nos centros de atendimento de doentes com Covid-19. São Tomé e Príncipe vai assumir a presidência da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, entre 2023 e 2025, revelaram hoje fontes diplomáticas. A solução foi proposta pela Guiné-Bissau, que também se tinha mostrado interessada em assumir a presidência. E o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Silva, informou que não só não houve nenhuma disputa, como houve este gesto de enorme significado, que foi ser a Guiné-Bissau a propor a solução que validamos. Citamos.
DW Deutsche Welle.
A Guiné-Bissau completou esta sexta-feira, 24 de setembro, 48 anos de independência, pela primeira vez sem qualquer celebração a nível oficial. O presidente do país diz que as celebrações este ano vão ter lugar no dia 16 de novembro, dia das Forças Armadas da Guiné-Bissau, mas a decisão está a gerar polémica. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Danso.
Antes de a decisão ser tornada definitiva pelo governo através do Conselho de Ministros, o Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, apareceu em duas ocasiões a anunciar o adiamento. Primeiro, justificou a decisão devido à época chuvosa, pela necessidade de ter vários convidados estrangeiros no país e por causa da sua participação na Assembleia Geral das Nações Unidas. Num segundo momento, o chefe de Estado invocou a pandemia da Covid-19. Por ocasião de 24 de setembro, Sissoko Embalo deixou uma mensagem gravada.
Hoje os guinenses estão mais orgulhosos do que nunca de verem resgatada a credibilidade interna e externa do nosso país através de uma plena integração subregional, regional e internacional do nosso Estado, com destaque para a dinâmica da nossa diplomacia, que visa aumentar o nível de respeitabilidade e de confiança do nosso país no mundo.
Mas o adiamento dos festejos oficiais de 24 de setembro para o dia 16 de novembro foi alvo de muitas críticas no país. A destacada combatente da liberdade da pátria, Teodora Inácia Gomes, não escondeu a sua insatisfação.
Toda a gente sabe que festejo da independência não se troca com qualquer festejo, não. Então, se o Presidente da República acha que vai festejar esta festa ali 16 de novembro, que é dia das Forças Armadas, nós não vamos ficar bem com essa atitude. Por quê? Porque há pessoas que deram a sua vida para que esse país consiga ter soberania.
Nas ruas de Bissau, os cidadãos ouvidos pela DAW África também reprovam o adiamento pela primeira vez dos festejos do 24 de setembro.
Não é dia 16 que é a independência da Guiné-Bissau, é dia 24 de setembro. Por que é que vão adiar a independência da Guiné-Bissau?
Tomaram essa decisão assim. Ele é o chefe. Lá na presidência, pelo menos os conselheiros que lá estão devem chamar o presidente. Ou o presidente, antes de tomar a decisão, deve chamar os conselheiros que lá têm.
Eu nunca vi isso em nenhuma circunstância. Estás a ver? E não percebo. Isso está muito, muito mal.
No dia 24 de setembro de 1973, o Estado da Guiné-Bissau foi proclamado pela Assembleia Nacional Popular na voz de João Bernardo Vieira, então líder do Parlamento e ex-chefe de Estado. A data costuma ser de festa, é celebrada pelo governo, partidos políticos e organizações não governamentais. De Bissau para a DW África, Yankuba Danso.
O combate ao racismo não é tema dominante na campanha para as eleições autárquicas que tem lugar este domingo, 26 de setembro, em Portugal. Mas tem-se notado alguma bipolarização em torno da questão. De um lado estão os candidatos afrodescendentes que lutam contra a discriminação racial. Do outro, estão os que defendem a alegada postura xenófoba do Partido Chega, liderado pelo deputado André Ventura, que concorre pela primeira vez às municipais. João Carlos desenvolve o assunto a partir de Lisboa.
Ossanda Liber de origem angolana entra na corrida eleitoral em nome do movimento de cidadãos Somos Todos Lisboa. Ela quer uma Lisboa mais inclusiva e igualitária, sem discriminação. A candidata independente, que está entre os 12 concorrentes à Câmara Municipal de Lisboa, é contra o discurso xenófobo que tem vindo a propalar o partido Chega, liderado por André Ventura, seu único deputado no Parlamento português.
Eu acho que este partido, muito provavelmente, há a aproveitar uma onda de correntes semelhantes que se estão a expandir pelo mundo para, de certa forma, arranjar o seu lugar na política e como encontra pessoas que o seguem, que acabam por se identificar com isso, então vai crescendo.
Aplaude o papel da justiça e considera que tem havido avanços na sociedade portuguesa para o combate ao racismo sistémico. Para a angolana, os portugueses, os lisboetas em particular, não se identificam com este tipo de discurso racista. Em reação a propósito da bipolarização dos discursos, o luso-moçambicano Gabriel Mita Ribeiro, do Partido Chega, considera importante este confronto aberto entre os dois campos, mas respeitando as regras dos argumentos.
Exatamente, é discutir isto com esta abertura. Isto é, as pessoas sem se insultarem, sem se agredirem, dizerem abertamente porque é que dizem o que dizem. Há muitas formas de nós resolvermos a questão racial. Agora, há quem queira resolver e há quem queira arrastar o problema para ter outro tipo de benefícios. Eu, nessa questão, sou absolutamente radical. É um problema, porque é um problema de alienação, é indiscutível, mas o racismo hoje passou à história.
Nestas eleições, há municípios onde este tema deveria ser muito discutido. Recomenda o cabeça de lista à Câmara Municipal de Alcochete, cujo partido pauta, entre outras, por políticas de defesa da segurança das populações. Mas Andradina Cardoso, candidata socialista à Assembleia Municipal de Sesimbra, sustenta que são díspares os diferentes olhares sobre a presença dos imigrantes na sociedade portuguesa. Adverte que o olhar que é passado por uma direita mais extremada é completamente o oposto, baseado num conjunto de inverdades sobre a população imigrante, alimentadas por um discurso xenófobo e racista.
Naturalmente, os afrodescendentes não se reveem nesta questão e reivindicam o maior equilíbrio dentro da sociedade, reivindicam melhores condições e isso é absolutamente natural. Aquilo que não é natural é este olhar dispar, este olhar que assenta em inverdades e que contamina, digamos assim, toda uma sociedade, não promovendo o seu equilíbrio.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
Acontecem no domingo as eleições gerais aqui na Alemanha. Segundo a mais recente sondagem, a vantagem do social-democrata Olaf Scholz sobre o conservador Armin Laschet reduz-se a 1 ponto percentual. O Instituto de Estudos de Opinião Allensbach atribuiu a Scholz, do SPD, 26% das intenções de voto, seguido de Laschet, do CDU-CSU, com 25%. Para os verdes, estimam-se 6%, para os liberais do FDP, 10,5%, e para o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha, FD, 10%. A esquerda deverá obter, de acordo com esta sondagem, 5%, que é o mínimo necessário para ter assento parlamentar no Bundestag. Destaque a Câmara Baixa do Parlamento Federal Alemão. A ativista ambiental sueca Greta Thunberg instou hoje em Berlim os alemães a irem votar no domingo e criticou simultaneamente a inação dos partidos políticos, afirmando que nenhum garante o cumprimento do Acordo de Paris contra as alterações climáticas. A jovem afirmou que nenhuma força política se aproxima com os seus programas, nem de longe do necessário para cumprir as metas do Acordo de Paris, e classificou a Alemanha como um dos maiores vilões do clima, indicando que é o quarto maior emissor de dióxido de carbono da história. O governo talibã informou hoje que ainda não tomou uma decisão sobre uma possível retomada de amputações e execuções que marcaram seu período anterior no poder no Afeganistão, desmentindo informações a respeito. Os talibãs dizem que tomarão uma decisão sobre as punições extremas quando os seus órgãos judiciais estiverem totalmente operacionais e as leis tiverem sido aprovadas e ratificadas. E passamos agora ao mundo da bola. Disputa-se neste final de semana mais uma jornada da Bundesliga, a Liga Alemã de Futebol. António de Deus, quais são as novidades?
Boa noite, Nádia, e a todos os nossos ouvintes. Aproveito para deixar o convite a todos os seguidores do futebol alemão para mais uma grande emissão de Bundesliga na DW. Amanhã, sábado, a partir das 16h20, horário universal, o relato em direto do grande jogo da sexta jornada, o Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund. Ora, o Gladbach chega à sexta jornada com apenas 4 pontos em 5 jogos, enquanto que o Borussia Dortmund soma 12 pontos e está no terceiro lugar da Bundesliga. Destaque, obviamente, para Erling Haaland. O prodígio norueguês leva 11 golos em 8 jogos esta época. Se isso não surpreende, aqui vai outro número. Haaland, desde que chegou ao Dortmund em 2020, soma 68 golos em 67 jogos oficiais. Espantoso, tudo para acompanhar amanhã, relato de Amós Fernando e eu, António Deus. Claro, já sabe, pode sintonizar através das nossas rádios parceiras na Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique ou, claro, através do nosso Facebook DW Português para a África. Até lá.
DW, Espaço do Ouvinte.
Que avaliação faz da cooperação militar entre Moçambique e Ruanda no contexto de Cabo Delgado? Esta foi a nossa pergunta do dia. Tivemos várias reações. Por exemplo, Zefanias Citói responde: a cooperação militar é boa, até porque não estamos a ver o papel daquela tropa da SADC desde que aterrou em Cabo Delgado. O lado negativo desta cooperação é a perseguição política que Paulo Kagame faz aos seus compatriotas refugiados em Moçambique, uma clara violação dos protocolos e convenções que Moçambique assinou sobre a matéria, que ali aliás, até está versada na nossa Constituição. Portanto, cooperação militar sim, mas nada de perseguição política e assassinatos de cidadãos ruandeses no nosso país. Hugo Chapo escreve: infelizmente, Filipe Nyusi e o seu governo da Frelimo não conseguem aprender nada dos outros, tudo internamente é um fracasso. E Francisco Mubenga Júnior diz: eu vejo que é um grande acontecimento, mostrando assim que juntos é possível. E Calton da Costa responde: faço uma avaliação positiva, mas ainda é preciso encontrar os autores morais destas barbaridades, de maneira a descobrir a proveniência dos que financiam estes crimes contra a humanidade. Muito obrigada a todos os ouvintes pela participação. Estamos quase a fechar o nosso jornal, mas temos um tempinho para ler uma última notícia. O chefe da diplomacia externa da União Europeia, Josep Borrell, admitiu hoje que a crise dos submarinos criou dificuldades entre o grupo dos países e os Estados Unidos e deveria ser outro argumento a favor do fortalecimento da defesa do bloco. Borrell, entretanto, expressou a sua satisfação com os passos dados para resolver a crise, sobretudo com o assento entre os presidentes Joe Biden e Emmanuel Macron esta semana.
Muito obrigada a todos pela participação. Nós ficamos por aqui com a promessa de voltarmos na segunda-feira com mais emissões, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passem muito bem, tenham um excelente final de semana e até mais. Boa noite.